com a palavra, ministro.
Bom, primeiro, cumprimentando o presidente Romário e os senadores e senadora presente, eu vou iniciar respondendo a eminente senadora Ana Amélia, grande senadora da República, que tem um apreço, uma amizade e um respeito muito especial. É, a senadora fala sobre o Ciência Sem Fronteiras. Eu quero dizer que não há nenhuma dificuldade no programa. Nós encontramos com um passivo, principalmente para as bolsas de doutorado e mestrado fora do país, enorme. Isso tem sido resgatado. Nós hoje anunciamos, inclusive, a liberação de mais recursos para a CAPES, poder honrar os compromissos com estudantes que estão no exterior. Houve muita boataria sobre interrupção, descontinuidade de programas de bolsas no exterior, mas, na verdade, isso foi muito mais uma onda de inverdades que foi propagada do que qualquer vinculação com a realidade. Existia, sim, uma desarrumação muito grande nos programas vinculados à CAPES e que o novo presidente, ele está cuidando e muito bem para reorganizar esses programas de apoio a estudantes brasileiros no exterior. É inclusive conterrâneo seu, professor Abílio Baeta, gaúcho, e terá essa responsabilidade de cuidar do Ciência Sem Fronteiras. O FIES, nós já anunciamos a continuidade do programa FIES. Neste segundo semestre de 2016, havia orçamento zero, ou seja, possibilidade nenhuma de oferta de novas vagas. A partir da decisão do presidente Temer de repor 4,7 bilhões de reais para a pasta da educação, permitiu que nós liberássemos 450 milhões de reais para o FIES, e essas novas bolsas serão 75 mil bolsas, aliás, bolsas não, financiamentos, que serão disponibilizados no segundo semestre desse ano. 75 mil novos financiamentos. E nós estamos cuidando para que todo o cronograma seja cumprido e os alunos, nesse segundo semestre de 2016, possam acessar, de acordo com os critérios já divulgados, essa nova disponibilização de fonte de financiamento via FIES. Uma novidade, senadora, que eu anunciei há pouco e que, na verdade, renovei o anúncio, porque já está público, elevando de 2,5 para 3 salários mínimos per capita família, o limite de renda para acessar o financiamento do FIES. O ProUni continua, nenhum sentido mudar o ProUni, é um programa exitoso, vitorioso e conta com nosso apoio. A sua preocupação com relação à PEC 241 é a minha preocupação. Eu acho que dá para compatibilizar, sim, equilíbrio econômico orçamentário com recursos para a educação. Aliás, foi a mesma preocupação expressa pelo senador Dário Berger, que eu quero compartilhar, e eu tenho certeza que qualquer avanço nessa PEC preservará os recursos para a área da educação. Essa será a nossa luta, e inclusive permitindo que haja crescimento de investimento no decorrer dos anos para a área da educação, que é vital para a transformação verdadeira, social e econômica que esperamos para o nosso país. Inclusive, o próprio Fundeb está excepcionalizado na PEC como um fundo que terá a possibilidade de ampliação dos recursos destinados à área da educação básica. Vossa Excelência pergunta sobre o balanço do PNE e a linha de ação para políticas públicas de inclusão. O balanço do PNE, infelizmente, é negativo. Apenas uma das metas fixadas no PNE foi alcançada, contento. Então, a gente precisa correr para perseguir as metas fixadas. Não é uma missão exclusiva do Ministério da Educação. Há de se contar com estados, com municípios, com professores, educadores, gestores escolares, pais, estudantes, para que a gente possa realmente cumprir com os objetivos e avanços na área da educação no Brasil, tendo como base e rota o Plano Nacional de Educação.
Eu tinha feito a menção, senhor ministro, das APAES do trabalho, no caso da educação especial, que é um trabalho que a gente conseguiu aqui botar o preferencialmente e que é muito importante, porque a paz no Rio Grande do Sul é muito, muito um movimento maravilhoso, muito forte.
Elas serão muito bem prestigiadas. Uma das audiências que nós concedemos recentemente foi justamente as APAES de todo o Brasil, que foram numa representação nacional, pedindo um diálogo com o MEC, reclamavam ela de um diálogo cerceado e uma limitação muito grande. A gente quer preservar essa condição de acesso pleno e de um diálogo aberto com as APAES.
Exatamente. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e agradecer, ministro, por essas palavras, que realmente as APAES estavam precisando de uma atenção melhor por parte desse ministério. Muito obrigado.
E será uma constante. Nós vamos manter o diálogo aberto com todas as forças que querem cuidar da educação especial, que cuidam da educação do Brasil como um todo. Vossa Excelência falou especificamente da política educacional por ensino superior, senadora Ana Amélia, e citou duas universidades gaúchas, a Unisinos e a Unijuí, que estiveram conosco. Eu expresso aqui a minha visão, que é a sua visão, de que universidades e instituições de ensino regionais precisam ser valorizadas e prestigiadas. E, nesse aspecto, o Estado de Santa Catarina e o Estado do Rio Grande do Sul nos apresentam exemplos muito significativos na área da educação comunitária, universitária, particularmente. E eu quero enfatizar esse legado ao Brasil como um legado muito positivo que tem que ser valorizado e será valorizado na nossa gestão no Ministério da Educação. Então,
parabéns.
Tanto quanto possamos prestigiá-las, valorizá-las, faremos isso com enorme alegria, porque estaremos reconhecendo um trabalho histórico, profundo e consistente das universidades comunitárias que atuam em todo o país, especialmente nesses dois estados, mas que têm atuação no Nordeste e outras regiões do Brasil. E, por fim, Vossa Excelência menciona a fusão de dois grupos educacionais, que tem sido noticiado nos jornais e na mídia brasileira. A rigor, o MEC não tem instrumentos legais para cuidar dos aspectos econômicos. Quem cabe cuidar desses aspectos é o CAD, na análise econômica, mas eu defendo, como ministro da Educação, que nós tenhamos considerações com relação a impactos futuros do ponto de vista educacional. É evidente que o lado do impacto econômico, concentração de mercado em educação à distância, presencial, é um aspecto que caberá ao MEC, desculpa, ao CAD avaliar. Ao MEC, eu acredito que é importante que consideremos outros exemplos de, inclusive, fechamento de universidades privadas, como ocorreu no estado do Rio de Janeiro, recentemente, e que provocou um verdadeiro caos, onde, se eu não me engano, a população universitária envolvida era da ordem de 30 mil alunos na Gama Filho. Então, imaginemos uma universidade que reúne aí centenas de milhares de alunos. Então, eu não tenho nenhum preconceito. Já disse isso, inclusive, aos gestores de muitas instituições privadas de ensino superior com relação à atuação privada nessa área, mas acho que, como obrigação pública de ministro de Estado da Educação, eu tenho que preservar o interesse dos estudantes, possibilitar a migração, se houver qualquer intercorrência e algum problema na gestão universitária, de uma universidade para outra, de uma faculdade para outra, e não simplesmente termos estudantes aí largados no meio do curso sem poder concluir a sua graduação. O seu curso universitário, a sua graduação.
Nós vivemos muito, só para o senhor saber, no Senado e na Câmara também, o caso da Gama Filho. Então,
exatamente.
Devemos aprender uma lição com isso.
Então, estamos abertos.
Obrigada,
não temos
ministro.
Nenhuma ideia pré-estabelecida para discutirmos esse assunto.
Obrigado.
O senador Dário Berger fala sobre educação e diz que a educação é a prioridade das prioridades, e eu concordo integralmente com a sua afirmação. Nenhuma nação do mundo evoluiu, se desenvolveu, sem que tivesse uma base educacional muito forte. Tem um aspecto social, tem um aspecto econômico, de empregabilidade, tem um aspecto humano, de formação humana, que precisa ser encarado como uma tarefa e uma missão de todos nós, dos governos, da sociedade, para que a gente possa enfrentar os desafios que são grandes à nossa frente. Fala dos bons exemplos do Brasil e cite especificamente a sua Floripa, Florianópolis, e eu quero destacar aqui o trabalho notável na área da educação, que é reconhecido por todos os educadores, e o que fazer aqueles municípios que alcançaram patamares mais elevados. Eu acho que pode nos ajudar, até como tutores, como ocorreu na Inglaterra, a ajudar a tirar aqueles que estão fora do ambiente. E, evidentemente, estaremos abertos às discussões com relação a que tipo de outro apoio estados como Santa Catarina e cidades como Floripa, Florianópolis, podem merecer por parte do Ministério da Educação. É evidente que a gente se coloca à disposição aqui, diante do senador, para que a gente possa colaborar no apoio necessário a essa política pública dirigida ao seu estado e à sua cidade natal. Quais tipos de despesas podem ser consideradas do ponto de vista de prioridade? E isso é muito em decorrência do debate, tendo em vista a PEC 241. Eu acredito que dá para conviver, o mundo convive com isso, responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, investimento em áreas sociais. Mesmo dentro da área da educação, eu citei há pouco aqui vários exemplos de desperdício. Quer dizer, mais dinheiro não significa boa aplicação. Citei aqui o exemplo do 0800 do Ministério, que consumia mais de 10 milhões por mês, 125 milhões por ano, e por uma decisão do ministro cortamos 70 milhões numa única canetada. Citei o exemplo dos serviços terceirizados, que significam R$500 milhões por ano. Então, se nós analisarmos em qualquer área do setor público, municipal, estadual ou federal, nós vamos encontrar desperdício e espaço para a economia de recursos para aplicação em áreas fins. E isso acontece, inclusive, em empresas privadas, como bem sabe Vossa Excelência. Então, eu acho que a discussão sobre racionalização, otimização dos recursos disponíveis tem que ser dada. Não adianta só lutar por mais recursos. É evidente que eu vou lutar sempre por mais recursos para a área da educação. Mas a gente precisa aplicar bem os recursos que temos, porque são recursos públicos que vêm do contribuinte e que têm uma destinação final nobre, que é justamente as crianças e os jovens de todo o país. As vinculações constitucionais, a história do Brasil é orçamentária, até da confusão orçamentária e gestão financeira orçamentária do Brasil, terminou levando por esse caminho. Eu acho que um compromisso de uma sociedade ele é muito maior do que vinculações, muito embora que eu não quero discutir desvinculação de recursos para a área de educação. Eu acho que a gente não está na maturação necessária para isso, mas acho que na essência do parlamento e na origem do parlamento na Inglaterra, foi quando foi criado, o primeiro parlamento foi para controlar o orçamento do rei, do imperador. E aí, nesse caso, eu acho que o orçamento tem que honrar com essa obrigação nobre, que é justamente discutir, debater e votar o orçamento público. E, por fim, Vossa Excelência fala da universidade paga, numa contradição com relação à realidade onde os que têm mais acesso às universidades gratuitas, às federais, principalmente públicas, são os estudantes de classe média, estudantes mais eu digo, que tem mais renda, melhor renda dentro da sociedade brasileira. Não é uma discussão que esteja aberta no MEC, não acho pertinente esse debate, essa discussão. Acho que a gente tem que promover políticas públicas que facilitem o acesso do jovem egresso de universidade pública em de escolas públicas em universidades públicas. Quando eu governei Pernambuco, por um período muito curto, de 9 meses, a universidade estadual era paga. E era paga porque todas as instituições, mesmo públicas, que foram criadas e que tinham pagamento de mensalidades pré-1988, preservaram esse direito, mesmo depois da promulgação da Constituição de 88. E instituí como uma medida de governo que todos os egressos de escolas públicas estudariam de graça na universidade estadual. Então, foi uma evolução grande, porque eu acho que o estudante que vem de uma escola pública, ele precisa ter mais oportunidade, inclusive no acesso ao ensino superior gratuito, que é promovido por todas as universidades federais, estaduais e algumas municipais do Brasil. Para concluir, o senador Valadares, que eu quero também saudá-lo, cumprimentá-lo e dizer da alegria de poder ter a presença dele aqui nesse debate importante no seio da Comissão de Educação e Cultura e Esportes do Senado. Ele fala sobre escola em tempo integral, é minha paixão, é minha, vamos assim, é meu ideário, é meu ideal de escola para os estudantes do Brasil. A maior parte do mundo pratica isso, um turno mais longo para alunos, jovens, muitas vezes adolescentes que estão no meio da rua, se têm acesso a uma escola em tempo integral, estarão afastados do dia a dia das ruas do Brasil, que é muito violento, que puxa crianças para a criminalidade, para as drogas, que é uma infelicidade para boa parte das grandes e médias cidades brasileiras. Então, eu terei, sim, a tarefa e a missão de atuar na direção de estímulo, de apoio às iniciativas que levem à ampliação das escolas em tempo integral no Brasil. Não no modelo do Mais Educação, que eu acho que é um modelo, infelizmente, devo dizer, que não atinge os objetivos como é vendido, mas num modelo efetivo e que possa produzir resultados concretos, como, inclusive, temos exemplos muito claros em Pernambuco. Vossa Excelência mencionou o Pronatec, e eu reafirmo o compromisso para que a gente preserve o Pronatec, honre os compromissos do Pronatec e relancemos o Pronatec para o segundo semestre de 2016. Embora o orçamento deste ano não tenha previsto recursos para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. E Vossa Excelência falou também sobre o piso nacional dos professores, que é sempre uma luta entre a limitação orçamentária financeira dos municípios e dos estados e a determinação legal do Congresso Nacional e a imposição dessa determinação a partir dos cálculos que são feitos pelo MEC, e vamos encontrar mecanismos para que as prefeituras e os estados não fiquem apenas só com a conta e fiquem só com a responsabilidade e possam compartilhar com a União uma realidade sustentável, que signifique a valorização de professores e, ao mesmo tempo, a saúde financeira dos municípios e dos estados do Brasil. Mais dois pontos que Vossa Excelência abordou: formação de professores será uma política prioritária, segundo, inclusive, nossa exposição. Precisamos apenas melhorar e melhor qualificar essa política pública, que é fundamental. Professores bem formados poderão transmitir mais facilmente, com melhor condições, o conhecimento dentro da sala de aula. E dentro de poucas semanas, eu creio, estaremos apresentando concretamente as nossas ideias para uma política nacional de formação de professores, aproveitando ideias existentes, atuais e praticadas em termos nacionais, e ao mesmo tempo introduzindo ideias novas que possam ser agregadas para aprimoramento da política de formação e de qualificação continuada de professores do Brasil. E, por fim, Vossa Excelência mencionou a política de educação infantil, creches, a questão da construção de creches, que é apenas uma, e não menos importante, muito importante, política pública na área da educação infantil. Outras políticas públicas devem ser tocadas pelo poder público federal, estadual e municipal, e contarão com nosso apoio. Tenho, inclusive, dialogado com o ministro Osmar Terra, que teve uma experiência exitosa na sua gestão da primeira infância no estado do Rio Grande do Sul, e devo compartilhar com ele ideias que possam integrar as políticas do MEC com as políticas do Ministério que ele tem a responsabilidade de comandar, por favor.
Ministro, obrigado por todas as respostas que deu. E sobre a integralização do piso do professor, eu gostaria que Vossa Excelência se detivesse sobre essa questão, uma vez que na feitura e na elaboração da lei houve esse compromisso da União, de a União ajudar estados e municípios em caso de dificuldades para o cumprimento desta missão de dar o piso salarial do professor. O que Vossa Excelência tem em mente para, eu sei que o momento é difícil, sem dúvida alguma, para a União, mas o que, já que consta da lei, para que esse artigo não se torne letra morta, qual o plano de Vossa Excelência para acudir aos estados e municípios em caso de extrema necessidade para o cumprimento da lei do piso salarial?
Bom, senador, eu realmente não interpreto a obrigação como uma obrigação direta da União de repassar aquilo que seria a complementação necessária ao atingimento do piso nacional salarial por parte de estados e municípios.
Eu não disse que era uma obrigação, senhor ministro. Eu disse que a lei diz que, no caso de o estado e município provarem por A mais B que não tem condições, o Ministério vai analisar e disponibilizar o recurso, caso seja necessário.
O que eu posso dizer é que eu defendo uma política pública compartilhada e responsável. Inclusive, fui autor de uma PEC, que é a PEC 172, que a senadora Ana Amélia apresentou uma PEC na mesma direção, que preserva o caixa dos estados e municípios das obrigações impostas pelo governo federal. Essa é uma PEC que tem uma lógica própria, porque ao longo da minha vida pública eu me acostumei a assistir aqui no parlamento particularmente e às vezes até no Executivo Federal, com a conivência ou a participação direta, simplesmente se vota uma medida legislativa e se manda a conta para estados e municípios. Eu acho que a política ela deve ser promovida, mas tem que se ter responsabilidade, porque estados e municípios não têm Banco Central, não têm Casa da Moeda para fabricar dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio e nós vamos preservar a política de valorização salarial dos professores e a política que fixa o piso salarial, encontrando mecanismos que não signifiquem vamos dizer, o sufocamento dos municípios e dos estados. E isso nós não temos ainda solução, infelizmente, porque não é uma coisa simples, é bastante complexa. Aliás, citei aqui o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é da merenda escolar, há 6 anos sem reajuste, ou entrando para o 7º ano sem reajuste, desde 2009. Então, quer dizer, a política pública é assim, manda a conta e o Estado honra o compromisso com a merenda escolar. E a gente precisa mudar essa lógica. A gente não pode entender estados e municípios como inimigos, como adversários na missão de levar a educação para as crianças e jovens do Brasil. São parceiros, e como parceiros, devem ser tratados como parceiros.
Ministro, só curiosidade, presidente. Nós temos estatística, dados de quantos por cento dos professores brasileiros não não recebe o piso nacional hoje? Existe essa estimativa? É uma curiosidade que eu queria...
Eu não tenho.
Porque pode ser que exista. Santa Catarina me parece que está bastante avançada nesse cenário aí.
Eu não tenho essa estatística aqui em mãos, mas posso tentar pesquisar e lhe passar.
Muito bem, ministro. Só para a gente finalizar, nós temos aqui a participação dos nossos cidadãos da TV do Vialo Senado. O João Paulo da Silva de Araújo gostaria de saber se existe algum plano alternativo para o FIES e tenha o maior número de vagas para instituições e cursos.
FIES?
FIES. E aqui o Josafá Souza Távora, de Santa Catarina, Universidade Profissionalizante Urgente. E a Ana Flávia Smith, Santa Catarina também. O melhor plano é pagar um salário digno aos professores, investir em infraestrutura, infraestrutura e no mais o restante é pura enrolação. Essas foram as pessoas que participaram aqui através do nosso Alô Senado. Eu gostaria de responder essa pergunta. A única pergunta é essa primeira. Gostaria de saber se existe algum plano alternativo para o FIES. Se
bom, o FIES é um programa muito importante. Precisa ser avaliado, está sendo avaliado. A gente não podia promover nenhuma mudança radical. Para se ter uma ideia, ele saiu de 700 milhões para quase 19 bilhões de reais, é o volume total de empréstimos que estão sendo concedidos e financiados pela União, através do Banco Brasil e Caixa, que são gestores do FIES. A gente precisa discutir um modelo sustentável. Como ele está hoje, eu não sei qual é a perspectiva em 5, 10 anos. Como eu acho que a gente tem que pensar e discutir políticas públicas sempre num horizonte de médio e longo prazo, evidentemente nós vamos estar abertos para que a gente possa ampliar o universo de financiamento disponível e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades para os jovens que querem ingressar no nível superior. Foi mencionado a questão da universidade profissionalizante, que vai ao encontro de políticas relacionadas ao ensino técnico, Pronatec, as instituições como IEFs do Brasil todo e as entidades estaduais, escolas estaduais de ensino técnico, que eu acho que deve ocupar um espaço relevante na educação brasileira. E, por fim, um comentário final que é pertinente, que para ter escola boa precisa ter professor qualificado e bem remunerado, que eu concordo com a crítica feita.
Muito bem, ministro. Para encerrar, gostaria de agradecer a presença da nova secretária Secadir, Ivana Siqueira, que nos acompanha aqui. Muito boa sorte. Pode contar com o presidente aqui dessa comissão e o gabinete, o senador Romário. Muito obrigado. Comunico que a audiência pública marcada para amanhã, destinada a debater a liberdade de expressão na sala de aula, foi adiada para a data ser oportunamente definida. Ministro, muito obrigado pela presença.
E por obrigado, presidente. Eu que agradeço.
Aqui prestado nessa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Convoco para a próxima terça-feira, dia 12 de julho, em caráter excepcionais, às 11h45, reunião extraordinária desta comissão destinada à deliberação de proposições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.